DW Noticiário.
Olá, muito boa noite. Eu sou Márcio Pessoa e vou estar com você no Jornal da Noite desta segunda-feira. Vamos de imediato às notícias com Guilherme Correia da Silva.
Boa noite. O exército da Ucrânia está a fazer exercícios militares a poucos dias do referendo sobre a anexação da península ucraniana da Crimeia à Rússia. A Ucrânia quer testar a sua prontidão militar, anunciou o Ministério da Defesa do país. Ainda assim, as autoridades interinas ucranianas sublinharam que Kiev aposta na diplomacia. Ainda assim, os governantes da Crimeia pró-Rússia criticaram os exercícios militares, classificando-os de agressão. O primeiro-ministro da Crimeia, Sergei Aksionov, admitiu que a incorporação da região na Rússia poderá ser concluída dentro de meses, caso vença o sim no referendo marcado para domingo. Entretanto, a chanceler alemã Angela Merkel lamenta o atual impasse para resolver o conflito na região. Segundo o porta-voz Stefan Seibert, a chanceler não vê nenhum progressos, mas incidentes constantes que destabilizam ainda mais a situação na Crimeia. A abordagem russa é contrária à internacional, sublinhou o porta-voz da chanceler. Seibert admitiu que estão a ser ponderadas mais sanções contra a Rússia. Se Moscovo levar a cabo mais ações de desestabilização ou mesmo militares, Seibert alerta para uma total mudança nas relações entre a Rússia e a Alemanha. As Nações Unidas vão investigar a violência na República Centro-Africana. Uma comissão de inquérito vai investigar as acusações de violações dos direitos humanos no país e começa o trabalho amanhã. A República Centro-Africana mergulhou no caos há um ano, na altura em que a coligação Seleka derrubou o governo do país. Seguiu-se uma espiral de violência sectária que fez milhares de mortos e centenas de milhares de deslocados. O antigo campeão paralímpico Oscar Pistorius ficou mal disposto e vomitou no julgamento em que é acusado de ter assassinado a companheira River Steenkamp. Pistorius ficou mal disposto na altura em que o tribunal ouvia um especialista que descrevia graficamente os ferimentos de bala que mataram a namorada. River Steenkamp foi alvejada 3 vezes. Uma das balas atingiu a cabeça, segundo o especialista forense. No Sudão do Sul, centenas de jovens foram para as ruas em protesto contra as Nações Unidas. A manifestação segue-se à descoberta de armas dentro de um camião da ONU que estava identificado como transportando comida. Os manifestantes acusam as Nações Unidas de fornecer armas aos rebeldes que lutam contra o governo sul-sudanês. A ONU disse que se tratou apenas de um erro de identificação dos contentores e já lamentou o sucedido. O sentimento anti-Nações Unidas tem crescido no Sudão do Sul, desde que em janeiro o presidente Salva Kiir acusou a ONU de querer montar um governo paralelo no país. O representante das Nações Unidas na Guiné-Bissau, José Ramos Horta, não vê razões que impeçam que o candidato do PAIGC, José Mário Vaz, concorra às presidenciais de abril. Na semana passada, a Procuradoria-Geral da República Guineense entregou um pedido de impugnação da candidatura, isto porque o candidato, o ex-ministro das Finanças, está sob investigação num caso de alegado desvio de verbas públicas, mas citado pela Agência de Notícias Lusa, José Ramos Horta disse que o facto de alguém ser acusado pelo Ministério Público sem que haja um veredito do tribunal não invalida a sua elegibilidade. No norte de Moçambique, a circulação ferroviária entre as cidades de Nampula e de Coamba teve de ser suspensa devido a atos de vandalismo. Citado pela imprensa, o corredor do desenvolvimento do norte, que gera a linha, diz que são frequentes os apedrejamentos das composições, tal como a colocação de obstáculos na via férrea. Diversas pessoas ficaram feridas e carruagens foram vandalizadas nos ataques. Por fim, na Alemanha, começou o julgamento de Uli Hoeneß, o presidente do clube Bayern de Munique. Hoeneß é acusado de evasão fiscal. O advogado de defesa de Hoeneß, Hans Feigen, admitiu que Hoeneß não pagou 18 milhões e meio de euros em impostos. O dirigente esportivo já admitira no ano passado que tinha fugido ao fisco através de uma conta bancária na Suíça que não declarou às autoridades. Prevê-se que o veredito seja conhecido na quinta-feira. Se o tribunal o considerar culpado, Hoeneß arrisca-se a ir para a prisão. Este é um tema que desenvolvemos já a seguir no Jornal da Noite, apresentado por Márcio Pessoa.
DW Jornal da Noite.
E vamos aos destaques da edição de hoje. Eterno impasse. Apesar de o governo ter acatado reivindicação da Renamo, analistas acreditam que Moçambique está longe de um cessar-fogo. Sociedade civil considera ilegal prisão de 150 garimpeiros em Angola. E começa o julgamento de presidente de clube de futebol alemão acusado de sonegar milhões de euros em impostos. O Jornal da Noite da DW começa agora. O governo aceitou a mudança na lei eleitoral reivindicada pela Renamo, mas o arrefecimento do conflito ainda não é verificado em Moçambique. Novos confrontos foram registrados na semana passada, reacendendo o medo de que a situação possa ficar fora de controle. Conforme o comentarista político da Rede COP, Fernando Lima, a resolução do pacote eleitoral não estava associado ao estabelecimento de um cessar-fogo. Para ele, os novos confrontos não surpreendem.
Quer-me parecer que do lado governamental e através dos média afetos ao lado governamental tem-se tentado passar esta ideia que haveria um cessar-fogo mal o pacote eleitoral fosse solucionado. Ora, não existe formalmente qualquer acordo nesse sentido.
O ponto relativo ao pacote eleitoral está ultrapassado. No entanto, ainda estão pendentes três itens considerados fundamentais pela Renamo: a integração de seus membros às forças de segurança, a questão da partidarização do Estado e a divisão equilibrada entre todos os moçambicanos dos lucros dos negócios envolvendo os novos projetos de exploração de riquezas do país. Para o analista político Pedro Nhacete, é necessário o encontro imediato entre o presidente Armando Guebuza e o líder oposicionista Afonso de Lacama.
Eu penso que tinha que se fazer uma reunião, espécie de uma cimeira, nem que seja em 2 dias ou 3 dias, para sair dessa situação. Porque os negociadores já provaram que eles vão avançando, mas há outra ala militar, tanto da Renamo, tanto do governo, que vai criando sempre situações.
No entanto, aparentemente não haveria como este encontro acontecer por falta de segurança. É o que pensa Fernando Lima.
Na minha interpretação, e também de acordo com pessoas da Renamo com quem tenho falado, há um sentimento de que não tem havido a criação de um clima de segurança em torno do líder da Renamo para se avançar com este encontro ao mais alto nível.
Para Pedro Nhacete, os próximos meses serão de aceleração das negociações e de confrontos isolados.
Vai haver negociação acelerada e conflito ao mesmo tempo acelerado. Enquanto os políticos tentam ganhar pontos nas negociações, o conflito armado continua.
Fernando Lima também acha que o decorrer do ano será de negociações para que se chegue a um consenso em relação às reivindicações pendentes da Renamo. Ele lembra que todos os ataques e o impasse nas negociações no ano passado tiveram um impacto negativo sobre a imagem do governo, junto à sociedade e dentro do próprio partido Frelimo. Por outro lado, a Renamo também se interessa pelas negociações.
O tempo também é um fator negativo em relação à Renamo, que precisa de espaço político para desenvolver a sua campanha eleitoral, a menos que se pense, ou que a Renamo pense, que deve boicotar, e isso iria contra aquilo que são as últimas declarações da Renamo, ou seja, que a Renamo não estivesse interessada em participar nas eleições de outubro.
Na semana passada, a imprensa moçambicana noticiou confrontos na Gorongosa e investidas contra um núcleo da Renamo próximo a Inhaminga. Durante as negociações com o governo, a Renamo salientou que quer um cessar-fogo, mas impõe condições, quer a mediação e monitoramento internacional. Também quer a liberação de membros da Renamo que são mantidos presos sem julgamento. Conforme informações do governo, os confrontos na Gorongosa já provocaram um deslocamento de quase 7 mil pessoas.
DW, segunda-feira.
E é sobre este tema que gostaríamos de ouvir a sua opinião. Uma das reivindicações da Renamo, a reforma da lei eleitoral, foi aceita pelo governo. Mesmo assim, os confrontos ainda continuam em Moçambique. Por quê? Depois desta conquista da Renamo, ainda não houve o cessar-fogo em Moçambique? Você pode dar a sua opinião pela página do Português para a África da DW no Facebook, mandar um e-mail para o afriportug@dw.de ou enviar um SMS.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@tw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
E as autoridades de transição, parlamento e as Forças Armadas da Guiné-Bissau garantem que o país está pronto para realizar eleições livres, justas e transparentes a 13 de abril. No entanto, há quem duvide disto no terreno e critique o processo que está sendo levado a cabo. Vamos a Bissau saber detalhes sobre o pleito de 13 de abril com Brahim Adarame.
Com a ratificação pelo Parlamento guineense do decreto do presidente de transição Serifinho Amadio sobre um encurtamento dos prazos para a realização de eleições gerais a 13 de abril, estão assim criadas as condições legais para que o pleito tenha lugar na data prevista. Para a Presidência da República, 21 pessoas depositaram os respectivos dossiês no Supremo Tribunal de Justiça, enquanto 22 partidos políticos entregaram os seus respectivos processos com vista às legislativas, segundo uma lista fixada na porta da instância máxima da Justiça guineense. No próximo dia 17, será publicada a lista definitiva dos candidatos. A campanha eleitoral deve começar no dia 21 do corrente mês de março e ficará pronto o cronograma definido pelo presidente de transição, Serifinho Amadio, documento esse que foi aprovado por uma larga maioria na Assembleia Nacional Popular. Rui Diante Souza, líder da bancada parlamentar do maior partido no Parlamento guineense, PAIGC, diz que a Assembleia legitimou, com um ato, a realização do escrutínio na data marcada.
Mais uma vez demonstramos a nossa capacidade de ajudar, de contribuir, de ser o facilitador, o grande facilitador ao fim e ao cabo deste processo. Cumprimos apenas a nossa nobre missão, aquilo que nos cabe constitucionalmente fazer e fazer com que essa Guiné-Bissau volte à normalidade.
Também Serifo Baldé, líder da bancada parlamentar do PRS, a primeira força política da oposição, afirma que doravante estão reunidas as condições legais para encurtar os prazos previstos na lei eleitoral guineense.
Aprovamos por bem do país, porque se entendeu que não se pode criar conflito nesse momento, é que tudo se indica que vamos para essas eleições.
A par dessas eleições gerais, a questão que se coloca é concernente à segurança nacional, bem como a não interferência dos militares na cena política guineense. Estas são as principais preocupações levantadas pela sociedade civil para que, de facto, essas eleições decorram de forma livres, justas e transparentes. Mas o brigadeiro-general Dabna Walna, porta-voz dos militares, já veio a público garantir que não haverá mais intervenções das Forças Armadas na desestabilização do país e, consequentemente, do processo eleitoral.
Os que dizem que os militares são principais causa dos conflitos deviam pensar antes que quem morre mais com esta instabilidade são militares. São militares que se confrontam, como foi no 7 de junho e como foi em vários outros acontecimentos. De cada vez que o país balança, as cabeças que rolam mais são cabeças dos militares. Também estamos fartos da instabilidade que este país vem gerando até aqui por causa da desorganização.
Daba negou, por outro lado, que os militares sejam tidos como principais responsáveis pelo subdesenvolvimento do país, alegando que a culpa é de todos.
As causas do conflito neste país são a profunda desorganização da administração do Estado, que permite injustiças sociais, precária gestão de recursos humanos que nós temos aqui. E as injustiças sociais são responsáveis pelos conflitos cíclicos que vão surgindo. Que em qualquer país do mundo convém que se promova o mérito, quem saber, e não é isso que acontece neste país. A desorganização administrativa só favorece a que haja clientelismo, a que haja paternalismo na administração pública, e isso só contribui para um clima de instabilidade.
Por seu turno, e falando à margem de uma conferência sobre o papel do setor da defesa e segurança no processo das eleições, Serifinho Amadio pediu um diálogo franco com os militares para que o pleito possa decorrer com a maior normalidade possível. Brahim Adarame Bissau, DW.
E continuam presos em Saurimo, capital da Lunda Sul, em Angola, os 150 garimpeiros de diamantes detidos no passado dia 3 de março em Sassuarra e julgados sumariamente na última sexta-feira. Os garimpeiros, na sua maioria jovens, foram acusados de praticarem a extração ilegal de diamantes numa região que, segundo o movimento do protetorado da Lunda Tchokwe, o governo concedeu há 2 anos algumas licenças para a exploração artesanal de diamantes. Os detalhes com Antônio Rocha.
Segundo José Mateus Zeca Mutima, presidente do movimento do protetorado da Lunda Chokwe, depois do ataque lançado por forças policiais, onde teriam sido mortas algumas pessoas e outras desapareceram, 150 garimpeiros foram julgados de forma sumária pelo Tribunal Provincial de Lunda Sul e condenados. Para Zeca Mutima, na região de Lunda Chokwe, o garimpo existe porque os jovens não têm trabalho.
99% da juventude é desempregada. Tem famílias, tem mulheres, tem filhos para pôr na escola. Uma vez não existindo emprego, as pessoas procuram uma maneira de sobrevivência.
Daí que, segundo o nosso entrevistado, não há razão para que, 2 anos depois do governo ter tomado uma decisão sobre o garimpo artesanal, venha agora falar precisamente o contrário.
O próprio regime tem estado a fomentar a prática do garimpo, uma vez que em 2012 este mesmo governo foi dar licenças de exploração artesanal de diamantes.
Para o movimento do protetorado da Lunda Chokwe, a situação na região é extremamente difícil para os seus habitantes e questiona.
O juiz que os condenou disse que quem pagar uma multa de 50 mil kwanzas estaria em liberdade. Como nós sabemos, essas pessoas são desempregadas, não vão ter essa capacidade, logo vão ter que permanecer na cadeia.
E essas pessoas estão na cadeia neste momento?
Neste momento estão na cadeia. Na sexta-feira houve tumulto junto ao Tribunal Provincial. As famílias rebelaram-se. Felizmente esteve aí 4 unidades de polícia. Controlaram o processo, que começou às 9 da manhã e terminou praticamente 20 horas.
E José Zeca Mutima traça-nos um quadro desolador na região.
Na província da Lunda Sul, como no resto das províncias do Quanto Cubango, Moxico, até Lunda Norte, existe uma pobreza extrema. Não encontro nenhuma família com capacidade de ter $1 por dia para sua alimentação e muito menos $50 para poder libertar essas pessoas na cadeia.
Entretanto, o movimento protetorado da Lunda Chokwe, que tem estado a trabalhar com a Associação Angolana Mãos Livres, está neste momento a desenvolver esforços com vista a obter a libertação dos garimpeiros presos, mas até agora nada de concreto.
Não nos apercebemos exatamente quem foi o advogado do oficioso. Até esta altura estamos aqui a fazer esforços para ver como é possível anular essa sentença, para podermos encontrar uma saída em relação a esses nossos compatriotas que estão na cadeia.
Acredita que o juiz que ditou a sentença poderá recuar na sua posição?
Eu não digo no juiz, eu digo que o governo de Angola deve recuar na sua posição, porque o próprio governo de Angola até hoje sabe por que há muitas queixas contra o livro do Rafael Marques, que tem estado a denunciar a violação de direitos na Lunda por causa do garimpo. E esta ação também foi uma ação, posso dizer, que é um terrorismo do Estado, porque não é lógico que o Estado seja o primeiro a disparar contra os cidadãos indefesos. E os juízes, se são independentes, então os juízes devem recuar, porque o juiz que condenou também fez uma ação ilegal, porque é o mesmo governo que aprovou a concessão de licenças para a exploração dos diamantes artesanais.
Antônio Rocha, DW.
Participe do Jornal da Noite, da Deutsche Welle. A pergunta de hoje, uma das reivindicações da RENAMO, a reforma da lei eleitoral, foi aceita pelo governo. Mesmo assim, os confrontos continuam em Moçambique. Por que depois desta conquista da RENAMO ainda não houve o cessar-fogo em Moçambique? Você participa pela página do Português para a África da DW no Facebook, pelo e-mail afriportug@dw.de ou envie um SMS para 0049-1758-19-8273. Continuamos em Angola. A malária é, em 2014, um desafio de grande dimensão para as autoridades sanitárias do país. Apesar de uma rede cada vez maior de hospitais periféricos equipados e da divulgação da necessidade do uso de redes com inseticida, os avanços nessa área são lentos. Vamos a Luanda com o correspondente da DW, Antônio Carlos.
Mais de 60 mil casos de malária foram diagnosticados nos 2 primeiros meses de 2014 só em Luanda, a capital do país. Este número representa quase a metade do total registado durante o ano passado, razão suficiente para as autoridades estarem preocupadas. Isto acontece quando as autoridades, desde 2007, previa um quadro de menos infecção na capital.
Em 2013, nos municípios e distritos que compõem a província de Luanda, tivemos em torno de 1 milhão e 100 mil casos de malária diagnosticados, o que representa 30% de todo o país.
A diretora da Saúde de Luanda, Rosa Bessa, ela aponta também os municípios de Luanda que registaram mais casos nos últimos tempos.
Devido às condições do meio ambiente que favorecem a reprodução de larvas que no final dão origem ao vetor, ou seja, o mosquito adulto.
Entre os médicos especialistas no combate à malária, há a convicção de que se deve trabalhar cada vez mais na prevenção da doença, como refere a diretora-geral do Hospital Quilambaquiachi, Ermelinda Ferreira.
Julgo que deve haver maior empenho de todas as forças de poder local, por exemplo, num distrito ou num município, de forma que a prevenção da malária deve ser mais divulgada e com participação de toda a gente.
Mas a prevenção é apenas mais uma questão, porque aquela considerada fundamental é a falta de saneamento básico em muitos lugares da capital, o que acaba por estar na origem dos muitos casos hoje diagnosticados.
Como vemos, a nível dos gráficos que foram apresentados, os municípios que têm o maior número de doentes são aqueles municípios que têm uma precária sanidade.
Palavras de Mateus Campos, diretor clínico do Hospital de Viana. A malária é a doença que mais mata em Angola. É endémica nas 18 províncias do país. Mas, segundo a Organização Mundial da Saúde, a transmissão mais elevada registra-se nas províncias de Cabinda, Uíge, Malanje, Coanza Norte, Lunda Norte e Lunda Sul, Namibe, Cunene, Huila e Coando-Cubango. A Organização Mundial da Saúde alerta que o uso de mosquiteiros pode reduzir em 20% a mortalidade infantil. Mas, em muitos casos, em zonas do interior do país, os pescadores usam essas redes mosquiteiras para a pesca, ignorando completamente a utilidade dessa peça importante na luta contra a malária. António Carlos, em Luanda, para a DW.
É uma lenda viva do futebol alemão que foi agora chamada a barra do tribunal. Começou nesta segunda-feira o julgamento de Uli Hoeneß, o presidente do Bayern de Munique. Hoeneß é acusado de não pagar milhões de euros em impostos. Se for considerado culpado, o dirigente desportivo arrisca-se a ir para a prisão. Os detalhes com Guilherme Correia da Silva.
São 4 dias decisivos para Uli Hoeneß. É o tempo que dura o julgamento do presidente do Bayern de Munique. Hoeneß, 62 anos, é acusado de fugir ao fisco. Em janeiro do ano passado, o dirigente já se autodenunciara para tentar atenuar a pena. Hoeneß teria alegadamente uma conta secreta num banco suíço. Aí, entre 2003 e 2009, terá depositado mais de 30 milhões de euros em ganhos financeiros. Ganhos que ocultou às autoridades alemãs e pelos quais não pagou 3 milhões e meio de euros em impostos, segundo a acusação. Entretanto, o advogado da defesa, Hans Feigen, já foi mais longe e admitiu que Uli Hoeneß não pagou um total de 18 milhões e meio de euros em impostos. Um dos pontos centrais no julgamento de Uli Hoeneß é saber se a declaração de autodenúncia que o dirigente apresentou no ano passado está completa. A acusação diz que não. O Ministério Público afirma que a autodenúncia de Hoeneß tem irregularidades e é inválida porque, na altura, o presidente do Bayern já estaria na mira das autoridades. Segundo o contabilista alemão Matthias Berg,
o caso de Uli Hoeneß pode dar a impressão de que quem se autodenuncia acaba, mesmo assim, por ser punido, mas normalmente não é assim.
Na Alemanha, quem por iniciativa própria diz detalhadamente quantos impostos não pagou e quando, fica livre da pena de prisão, mas não se livra necessariamente de ser punido.
Os impostos têm de ser pagos posteriormente, tal como os juros de mora.
Juros de 6% por ano, segundo o escritório de contabilidade de Matthias Beck. Além disso, se os montantes em causa forem muito altos, há também uma multa adicional de 5% sobre o valor total. Uli Hoeneß disse não ter falado mais cedo com as autoridades por estar à espera que entrasse em vigor um acordo fiscal entre a Alemanha e a Suíça. O acordo permitiria a quem não pagou impostos antes a fazê-lo sem temer um processo judicial e mantendo o anonimato, mas o acordo foi por água abaixo. Hoeneß optou então pela autodenúncia. Na Alemanha, o caso terá dado um empurrão a muitas pessoas para pôr tudo em pratos limpos com o fisco. Segundo as autoridades alemãs, em 2013 foram entregues mais de 24 mil autodenúncias. No ano anterior tinham sido apenas 8.100. Segundo Dagmar Bleicher, porta-voz da senadora das Finanças da cidade-estado de Bremen,
houve um aumento significativo, um boom das autodenúncias. Em 2012 tivemos apenas 42 casos, em 2013 foram 175. Creio que há uma mão cheia de motivos que explicam isso. O fracasso do acordo tributário com a Suíça, as notícias sobre o caso Hoeneß, tal como a pressão dos bancos suíços para que os seus clientes alemães clarificassem a sua situação fiscal.
Guilherme Correia da Silva, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E vamos saber a participação dos ouvintes com Guilherme Correia da Silva, que volta aos microfones. A pergunta: por que depois de o governo aceitar a negociação da lei eleitoral ainda não há cessar fogo em Moçambique? Guilherme.
Por SMS, Saliu Sanhacandê escreve: as partes deveriam pôr os seus interesses partidários e pessoais de lado para que o povo moçambicano viva em paz. Boaça de Angola diz: o grande problema de muitos políticos é valorizar demasiado as ideologias políticas em detrimento do nacionalismo. Aí estão as fintas entre os homens da Frelimo e da Renamo. Alberto Mendes escreve: a Frelimo está à caça de Jacama e do seu pai. Aqui em Inhaminga a população está a passar mal. Um ouvinte que não se identifica diz: ambos ainda querem medir forças enquanto o povo vive com o coração na mão. Calido Mango, em Bissau, escreve: os organismos internacionais devem redobrar os esforços no sentido de alcançar a paz duradoura para aquele país irmão. Não há guerra em África. Por e-mail, Ignacio Adriano escreve: o presidente Guebuza nunca foi a favor das negociações. A sua vontade é visível, acabar com Jacama. No Facebook, Benjamin Capita diz que não há cessar fogo porque Afonso Jacama está com desconfiança ou medo, e a continuar com este medo corre o risco de ter o mesmo destino de Savimbi em Angola. Bertino Macamo escreve: ainda não houve cessar fogo porque o governo está interessado na guerra como forma de resolver o problema e desmilitarizar a Renamo à força, andando a mandar tropas, filhos de dono, para irem morrer em Gorongosa, aumentando a pobreza, viúvas e órfãos dentro de famílias. Torres Diniz, da Beira, Moçambique, diz: esse diálogo é falso, é só para enganar o povo, e eu tenho a certeza que as eleições não vão acontecer no dia 15 de outubro. Cidinho Vasco escreve: a guerra da Renamo não é pela paridade. A Renamo está a defender o seu líder dos bandidos do governo, diz este internauta. Amarulas dos Barros Mutano diz: a Renamo não tem culpa de nada, somente se tem tentado defender da agressão perpetrada pela Frelimo, com o intuito de eliminar Jacama e, a posteriori, fazer desaparecer a mais forte oposição do país. Joel Manissa Zondiwan escreve que a Frelimo pretende eliminar a oposição em Moçambique, por isso continuam a enviar tropas militares nacionais, zimbabueanos, assim como sul-africanos, para a zona montanhosa da Gorongosa, onde está o líder da Renamo. Isso dá a entender que o governo ainda tem a ideia de aniquilar o presidente da Renamo. É a opinião de Joel Manissa Zondiwan. Armando Tomás Fernando diz: a Frelimo ainda continua a mandar material de guerra e efetivos militares para aquelas zonas da Gorongosa. Aceitar a revisão da lei eleitoral é uma manobra. Conseguir atrair o líder da Renamo para a cidade e prender o homem. Pedro Benjamin escreve: é muito triste. Esperamos que o cessar seja rápido para que vivamos.
Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado aos nossos ouvintes. Este foi o Jornal da Noite da DW. Para mais informações sobre temas africanos e lusófonos, visite a nossa página na internet www.dw.de/português. Nós ficamos por aqui. A todos uma boa noite e até amanhã.